Permaneçam sentados. É uma grande oportunidade de retornarmos a esta noite. É uma grande bênção. Eu vim falar a vocês a respeito do nosso Senhor Jesus. Alguns sabem, a maioria de vocês já conhece, espero que venham conhecê-lo. E o perdão de seus pecados e o propósito da sua graça para vocês. E que Ele possa conferir a você nesta noite mais a sua graça, quando saímos aqui, possamos dizer que o nosso coração, como aqueles que vinham de Emaús, que ardiam. Nosso coração ardia durante o caminho. Agora, eu creio que eles têm um homem aqui de relações públicas, o Senhor Veil. E esta é uma lição, como responder perguntas e falar sobre as Escrituras. Está aqui no edifício. Neste edifício, pela manhã, se alguém estiver sem compromissos, ainda assim por diante, se quiserem visitar, são bem-vindos. O irmão Veio é um professor muito profundo e realmente tem um bom ensinamento escolar. E ele disse outro dia que desejar é ter um ensinamento escolar e tenho de usar parábolas, outra coisa para explicar. E não tenho suficiente instrução para detalhar, mas de uma forma ou de outra, o Senhor me ajuda. Eu posso me lembrar a respeito de João na Escritura, e seu pai era sacerdote. Eles costumavam fazer o que seus pais faziam, mas ele tinha uma mensagem, deveria anunciar o Messias. Então, se ele fosse à escola e que seu pai tinha frequentado, teriam dito agora você, estimado irmão fulano de tal, é aquele Messias. E então, veja, ele não foi à escola nenhuma. Ele aprendeu de Deus, ele foi como foi sua mensagem, ele não teve instrução escolar. Com 9 anos de idade, saiu do deserto com 30, pregou 6 meses e foi executado. E ele falava, ó, raça de víboras, aquilo que tinha vindo no deserto, aquele que é sujo, escorregadio, enganador. Ora, insuficiente, insignificante, pequena peça, e você é inconveniente, mas vejam, ele não conhecia palavras chiques, ele disse, ó geração de cobras, aqueles que estavam no, você veio do deserto, quem vos avisou para fugir da ira futura? E ele punha o machado à raiz da árvore e sabia o que fazer. E tudo o que ele produzia, o fruto, então, era... Quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo para queimar. E as palavras que ele falava... Mas agora, nós estávamos um pouco atrasados, ontem à noite, tentando... para que você saísse no horário, se conseguíssemos. E creio que o Senhor não deixará chover muito forte esta noite. E no melhor do meu conhecimento, eu vou tentar servi-lo. Agora vamos nos colocar em pé, enquanto lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis. E estamos começando com o capítulo 22, versículo 7 até o 14. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaac, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos inclinar a cabeça um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, nós sabemos pela Tua Palavra que Tu és Deus e que vem, que a fé vem pelo ouvir e a Palavra de Deus. Agora, Pai, rogamos que Tu concedas o contexto desta leitura para que nós aprendamos o que diz a Bíblia, que todas aquelas coisas lá no Antigo Testamento eram exemplos e que deveríamos observá-las, que aqueles que obedecem ao chamado de Deus são abençoados e que recusam são amaldiçoados. Rogamos, Pai, que nos dê entendimento esta noite pela revelação e que o Espírito Santo nos revele aquilo que é pertinente a nós neste dia. E tudo que está escondido neste grande ministério de Deus desde a fundação do mundo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero falar a respeito do assunto, querendo o Senhor, do pensamento de Jeová Jiré. A palavra significa Deus proverá um sacrifício para si. E nós estamos falando de Abraão. Foi no tempo que ele estava esperando o filho prometido. Para encontrarmos essa verdade, nós iremos ao capítulo 22 e queremos ver aquele tempo. E tem aqui algumas escrituras quais eu gostaria de me referir, se é possível. Gostaria de falar sobre o capítulo 12, iniciando. E voltaremos para descobrir quem é esse personagem, Abraão, como foi que Deus o escolheu. Sabemos que a promessa que Abraão recebeu e sua semente para após ele. E apenas por estarmos em Abraão, nós somos herdeiros da promessa com ele. Agora, Abraão tinha a semente, naturalmente, ele tinha sementes, mas ele tinha uma semente e a promessa era destinada a ela. Ele teve Ismael, então depois Sara morreu, se casou com outra mulher, tiveram 7 filhos, filhas, e todos são sementes de Abraão, mas a semente era aquela que tinha promessa, e a semente é a fé de Abraão que ele teve na palavra prometida de Deus. Agora, Abraão, nós verificamos que não aparece até que verificamos aqui no capítulo 12, no capítulo 11 de Gênesis, que vemos o pai que seu pai veio de Babilônia. Abraão era um homem comum, como você, eu. E ele estava, ele como normalmente fazia, nós pensaríamos que era uma pessoa de idade. Ele tinha 75 anos e ele tinha se casado com sua meio-irmã, Sarai. E nós verificamos que ela tinha 10 anos a menos que ele e ela tinha 65 e ele 75 anos. Provavelmente era alguém que plantava, agricultor, viviam ali no Vale de Shinar e provavelmente saía durante o dia, pegava a carne, matava e pegava moras da natureza. Mas um dia Deus o chamou e foi isso que fez a diferença quando Deus o chamou. E assim é com qualquer vida. Não é o que você faz, mas o que Deus faz, estão vendo? E eu, muitas vezes as pessoas dizem que buscou a Deus. Não, está errado. Nós não buscamos a Deus, Deus busca o homem. Jesus diz, não me tens escolhido, mas eu vos escolhi. E ele simplesmente vem para redimir aquele nome. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo serão os únicos que estarão ali de qualquer forma. Porque quando ele nos escolheu, fomos escolhidos com ele antes da fundação. E você, como eu disse na semana passada, o atributo do pensamento de Deus, essa é a única forma que você pode ser eterno. A única forma de vida eterna, apenas uma forma de vida eterna, essa é Deus. Agora, nós verificamos que Abraão tinha esse lugar e Deus, no Antigo Testamento, trabalhou através de tipos, sombras, para mostrar o que ia fazer. Agora, nós verificamos aqui que Deus falou com ele, e quando Deus o chamou, o chamado que Deus fez a ele foi chamado de sobrenatural, mas, mesmo assim, Abraão não duvidou tempo algum. Ele sempre soube que era Deus. É uma coisa muito grande. Os chamados de Deus são sobrenaturais, não há nada de natural. Deus toma o sobrenatural e opera através do natural, mas os chamados de Deus são sobrenaturais, e a Bíblia diz que os dons e chamados são sem arrependimento. Agora, verificamos que, quanto a isto, Abraão, tendo sido chamado, ele ouviu a voz de Deus e disse que algo era quase que totalmente impossível. Ele, estando com 75 anos de idade, e sua esposa com 65, fazia 25 anos que tinha passado a menopausa, as transformou como meninas. Eles não tinham tido filhos, mas depois, através daquele bebê, o mundo todo, todas as nações seriam abençoadas. E Abraão diz em Romanos 4 que não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado dando glórias a Deus. Eu posso imaginar, depois do primeiro mês, claro que Sara, como eu disse, tinha passado da menopausa. No primeiro mês, pessoas diziam, Abraão disse, Sara, como se sente, querida? Nenhuma diferença. Bem, glória a Deus, nós vamos ter o bebê de qualquer forma. Deus, Sara, ela ali fazendo as botinhas de neném, preparando as fraldas, ao fim de tudo mais, aprontando tudo aquilo. E o primeiro ano passou, está sentindo alguma diferença? Não, nenhuma diferença. Louvado seja Deus. Mas isso foi porque Deus tinha dito que aconteceria. 10 anos se passaram e ela já estava com 75, ele com 85. Como poderia imaginar um homem e uma mulher velhos assim irem até o hospital dizendo, doutor, nós queremos fazer os preparativos para ter o neném? Deus faz com que, pede com que nós creiamos em coisas ridículas. Uma pessoa que crê em crê em Deus, age absolutamente como um louco para o mundo. Você poderia imaginar Moisés treinado com toda a sabedoria dos egípcios, a cabeça dos exércitos do Egito, e mesmo assim levou 40 anos para chegar naquele nível de treinamento, e Deus levou 40 anos para tirar tudo isso, a instrução e tudo que ele tinha aprendido. O tempo todo, para colocar 40 anos, depois levou lá, tirando todo o ensinamento, toda a teologia. E ele se encontrou ali no deserto e ele conheceu mais sobre Deus em 5 minutos na presença de Deus do que aquele que tinha aprendido com 40 anos em livros. Não se conhece a Deus através do ensinamento de escola. Agora, se você estiver na presença de Deus, esta manhã você poderia imaginar um homem antigo, velho, sem barba, pendurado, com a barba pendurada assim, careca, brilhando, e o cajado assim, e a mulher ali numa mula, um jovenzinho, um nenenzinho no seu colo, e dizendo, onde você vai, Moisés? Ah, vou para o Egito para tomar, você vai tomar, invasão de um homem só, isso é ridículo, mas aconteceu, porque Deus disse que sim. Quando diz que é, e se Deus fez a promessa, então descanse nessa promessa, com toda a sua alma. Ah, então, mas se você permanecer nela, você conhecerá a vitória, tão certo quanto o mundo existe. Agora, ela já estava, então, Sara, com 90 anos, e ele disse, Sara, querido, como você se sente? Oh, querido, eu não sinto nenhuma diferença. Aleluia, nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus disse que sim, e é assim. Deus deu a promessa. Plenamente persuadido ele estava de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. E a semente de Abraão, sua semente real, Cristo, duvidamos de cada promessa, nos alvoroçamos quando lhe dizemos que não é assim, duvidamos nossa mente, e duvido que sejamos a semente de Abraão quando temos esse tipo de pensamento. A semente de Abraão não duvida de coisa alguma, ele chama coisas que não são como se fossem Deus, porque Deus disse assim, ele crê a Deus e isso resolve tudo. Agora lembre-se, agora, outra coisa que ele disse é para separar-se, Deus, para conseguir um homem e mulher, rapaz ou moça, para obedecer, tem que separar-se de toda incredulidade. Isso mesmo, tem que estar totalmente separado de qualquer coisa contrária à palavra e crer nisso. Deus pede uma separação total. Que diferença há em nossas escolas? Para onde estão enviando os ministros? Eles colocam neles todo tipo de incredulidade e teorias que não são bíblicas, credo, que inventam e coisas assim. Mas depois o que acaba é num bando de Oswalds e Jack Rubies e assim por diante, por todo o país. O comunismo está tomando o país, todos os seminários e esses incubadores de pregadores. Mas era, não como Abraão, que cria na palavra de Deus e era enfaticamente a verdade. E ele permanecia nas promessas em face de qualquer circunstância e encará-la mesmo como sendo a verdade. E é a palavra de Deus. Agora ele disse, separe-te da tua parentela e todo o teu povo de todas as coisas e segue-me. Deus não mudou sua maneira de ser. Deus é imutável. A maneira de Deus é a primeira vez, é a maneira que ele faz a segunda vez. Lembre-se, quando ele pode ver a ação de Deus uma vez, se ele é um homem que é perdido e ele salvou esse homem, baseado nessa decisão, ele tem que sempre fazer dessa mesma maneira. Sobre essa mesma decisão, ele não pode mudá-la, está vendo? Porque ele é infinito. E eu não posso saber mais amanhã do que eu sei hoje. Nós somos finitos. Agora, não Deus. Deus é perfeito. Ele é infinito. Tudo que ele faz é perfeito. E toda decisão que ele tomar hoje vai ser... Ele não pode tomar uma decisão melhor amanhã. A primeira que ele toma é perfeita. Deus, certa vez, foi chamado para tomar uma decisão quanto a salvar um homem, e a forma como ele fez foi baseado no sangue inocente derramado no Jardim do Éden. E o homem tem tentado de tudo para salvar o homem de maneira diferente, construindo cidades, torres, organizações, instruções, mas há apenas uma maneira pela qual Deus salva o homem, que é através do sangue inocente derramado. E essa é a única maneira, é a primeira decisão de Deus. E ele permanecerá com ela. Se Deus certa vez curou um homem de determinada maneira, ele tem que curar o outro da mesma maneira. Se ele não fizer assim, ele agiu errado da primeira vez que agiu quando ele tomou aquela decisão. Se ele tomou uma decisão, ele tem de permanecer com ela. E então Deus tomou uma decisão errada? Não, nós não poderíamos dizer isso. Então Deus sempre tem que permanecer, né, com essa decisão. Então ele disse, separa-te de toda a tua parentela, de todas as coisas de incredulidade. A primeira grande organização no mundo foi lá na Babilônia, quando organizaram todas as cidades, pagamento de tributo a uma cidade. E algumas vezes você leu os dois Babilônios de Aesop e assim por diante, e for lá no Gênesis e ver, você descobrirá que Gênesis é o princípio, a semente. Veja, autossuficientes, mas nos dias de Jesus, os fariseus não criam no Espírito ou nada mais. E eles atrapalhavam a Jesus. Jesus disse, deixai, se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. E ele continuou pregando assim sobre isso. E a palavra continua não se importando com o que venha a acontecer. Então vimos coisas acontecendo como Jannes e Jambres que enfrentaram a Moisés. Da mesma maneira acontecerá agora. Uma total separação da incredulidade. E lembre-se, Abraão, o patriarca Abraão, não foi absoluta e plenamente abençoado até ele ter obedecido exatamente o que Deus disse para fazer. E nós nunca seremos abençoados e receberemos a bênção até termos obedecido ao que Deus disse para fazer. Outra coisa que quero que vocês notem aqui no capítulo 12, que o pacto foi de toda maneira incondicional. Nenhuma corda, não teve nenhuma condição amarrada a isso. Agora, o pacto foi com Abraão e foi incondicional. E agora, se vocês, então eu farei assim, assim, mas quanto a este pacto, eu farei assim, assim. Agora, a lei estava ligada a isso, mas ele disse, eu já te fiz um pai de todas as nações. E é absolutamente a graça. Ele disse para permanecer na terra e que seria um pacto que estava com eles. É uma coisa, eles tinham que permanecer naquela terra. E eles podem ter perdido a bênção, mas não o pacto. Mas o pacto era quanto à graça e tinha uma condição. E no capítulo 19 de Êxodo, Israel fez uma coisa mais precipitada, que foi quando recusou a graça e aceitou a lei. Parecia, veja o que a graça teria feito. A graça tinha dado a eles um grande avivamento, e os trouxe até o Mar Vermelho, e os fez cruzá-lo, e tinha libertado com sinais e maravilhas, tudo pela graça. Mas eles queriam uma coisa diferente. Mas eles queriam sinais e maravilhas. Então, mas eles queriam fazer para eles um grande nome. Mas hoje é exatamente a mesma coisa. O homem tem de se envolver nisso. E foi lá que Israel cometeu seu grande erro. Rejeitaram a graça em vez da lei. E ao invés de tomar uma lei. Abraão, então, depois dessas condições terem sido dadas, ele começou a sua jornada, foi em frente. Agora, encontramos que ele se mudou. E no capítulo 13, ele finalmente chegou ao ponto de obediência completa a Deus. Agora, vemos o capítulo 13, que Ló, primeiro, ele pegou o seu pai, o velho, estava sempre com uma pedra ali no sapato dele, ele tentando conseguir um grupo, arrastando com ele. Veja, Deus disse, separa-te. Bem, ele disse, eles não creram exatamente. Então, o velho, eles finalmente tiveram que enterrá-lo, então Ló se tornou problema. E nós vemos, ele começou a murmurar, e ambos se tornaram ricos, e tinham o suficiente para viverem. E descobrimos então que Ló começou a disputar seus pastores contra os pastores de Abraão. E nós verificamos que Deus não tinha encontrado pela fidelidade de Abraão para obedecer o que ele tinha dito para fazer, separar-se completamente de sua parentela, de todo o seu povo para servi-lo. Então, vemos aqui que Deus, falando com Abraão no altar, tinha dito o que fazer. Finalmente, Ló, quando veio aquela questão, veio entre Abraão e Ló, era o filho de seu irmão Arã, ele era seu sobrinho, e finalmente ele disse, somos irmãos agora. Não vamos ter qualquer briga entre nós. Agora, se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. E nós nos separaremos e temos espaço suficiente para nós. E agora, ele teve a escolha. Agora, isso é o real espírito de um cristão. Foi que estava em Abraão de dar ao inimigo a escolha. E Ló, como muito hoje, vem a oportunidade. Se eles se afastassem desse problema, poderiam conseguir um pouco de dinheiro para ser um homem popular. Ele queria a terra, que era bem irrigada, uma grande cidade, uma ótima indústria de sal e assim por diante, exportações. Então, as mulheres, todas pintadas como Jezabéis, gostando demais disso. A sua esposa, então, sentiu um pouco disso também, porque nós vamos ver que depois que ele se tornou prefeito ali, que ele gostou muito do jeito que as pessoas eram. Mas vejam, Deus quer que você se separe e afaste o mais longe possível dessas coisas que puder. Então, você passa a querer uma coisa que isso é o que ele prometeu. Mas a senhora, a esposa de Ló lá, gostou um pouco da maneira que eles estavam. Agora, você não acha que as mulheres estão vestidas, aquelas meninas? Olha como nossas meninas se vestem. Não acha que elas são modernas? Se nós tivéssemos voltado lá para outra Sodoma, então eu não sei o que é, assim nos encontramos, mas Abraão ficou com a promessa. Então vemos, conforme a leitura que segue aqui, como se separaram. Abraão tomou as terras mais pobres, a pouca distância dele, mas ele estava pronto para seguir o caminho que Deus tinha colocado naquela terra para ele seguir. Agora, quando ele finalmente obedeceu plenamente a Deus, ele finalmente obedeceu a Deus em sua plenitude, separou-se completamente, então o Senhor lhe apareceu. Até então, o Senhor, ele não chegou a Abraão, mas quando ele obedeceu plenamente, Deus apareceu-lhe e disse: Abraão, levanta os olhos, olhe para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Tudo isso pertence a você. Amém. Agora, eu gosto disso. E sabem, isso é, parece como que aconteceu comigo quando fui salvo. Sempre ouvi falar de Deus sendo grande Deus. E sabem que quando fui salvo, alguém disse: agora, o que você tem que fazer? Unir-se à igreja, colocar seu nome na igreja batista, e eu que tenho que fazer? Mas sabe, um dia eu vi que eu era herdeiro de algo e eu queria olhar e ver o que eu tinha. Sabe, isso é exatamente dessa maneira. E sabe, quando... Então você vê para as promessas da Bíblia e elas manterão, mas essas promessas são todas tuas. E cada promessa divina na palavra pertence a Abraão e sua semente. E você é herdeiro disso. Um herdeiro. Oh, que coisa! Eu gosto de olhar ali e ver que o que eu tenho, que é minha propriedade. Eu gosto de olhar na Bíblia e ver o que pertence a mim. Cada semente de Abraão deve fazer isso quando você nasce de novo, cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo sobre você, e você é herdeiro de cada promessa. Você sabe como é uma grande loja, nós somos batizados nessa loja por um espírito, somos todos batizados em um corpo, e o corpo é Cristo, e qual é a semente real de Abraão, herdeiro de tudo que está ali. Amém. Tudo que estava em Deus, Deus derramou em Cristo. Tudo que estava em Cristo, Ele derramou no crente. Amém. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Tudo, cada promessa do livro é sua. E se você puder crer, então, nisso, se você tiver fé, é o suficiente para aceitar e crer. Sabe, eu olho por aí, quando encontro alguma coisa que está um pouco alta demais, eu desejo que está ali, vou procurar conseguir isso, pegando uma escada e tal. Mas é dessa maneira que é com as promessas da Bíblia. Se tiver alguma coisa que parece um pouco misteriosa para mim, eu apenas consigo, eu me mantenho em oração para alcançar isso. Essa é a maneira de fazer. Continuo orando, indo adiante, crendo até ser herdeiro disso. É porque a Bíblia diz: pedi, recebereis, por todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Agora, podemos ver que Abraão continuou pela terra, disse: caminhe pela terra, olhe, tudo que estiver ali pertence a ti, cada pedacinho. Agora, vemos então que no capítulo 14 de Êxodo, ou, perdão, no capítulo 14 de Gênesis, desculpem, Abraão e Ló tinham se separado e Ló finalmente viu-se que estava com problemas. E é o que sempre acontece quando você se separa dos crentes, você arranja problemas. Nós verificamos que os reis foram ali, fizeram uma aliança e fizeram guerra, desceram, tomaram Sodoma, tomaram Gomorra, todos os seus reis, os campos e vales e tudo mais, e tomaram a Ló. E algumas pessoas apenas escaparam pelas montanhas. E quando aconteceu isso, alguns dos que escaparam vieram e contaram a Abraão, o hebreu, e disseram: Sodoma e Gomorra caíram, levaram seus reis, assim por diante, todas as pessoas, seus mantimentos. E Ló e sua esposa, filhas, as mulheres se foram com elas. Agora, Abraão, observe este espírito cristão, buscando o bem de seu irmão. Mesmo assim, mesmo que depois de Ló ter se desviado, ainda assim, Abraão o amou e ele o buscou. Como Jesus, na igreja de Laodiceia, Jesus está lá de fora batendo, tentando entrar. Se ele simplesmente pudesse encontrar a porta aberta, então ele poderia entrar. Ali está o espírito de Abraão, indo atrás de seu irmão caído e que tinha escorregado. Ali estava ele, pegou seus 300 servos e os armou. Encontrou ali em Dan e foi na extremidade final da Palestina, assim, e se encontrou ali e os perseguiu e abateu os exércitos e sobrepujou os reis e matou e tomou de tudo de volta o que havia levado. Notem, agora quando ele voltou, que belo quadro nós vemos aqui. É por esse motivo que eu gosto de ver um pouquinho ali, de rever, dar uma olhadinha atrás, o que já passou. Então, antes de chegar ao meu texto de Jeová Jireh, se vocês observarem que Abraão, que ele estava trazendo de volta tudo aquilo que havia sido perdido, seu irmão desobediente, filhas, quanto eles, tudo que ele trazia, e os reis saíram para encontrá-lo. Em Melquisedeque veio aquele que era o rei de Salém, rei da paz, rei de justiça, rei de Jerusalém, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem término de dia e vida. Melquisedeque encontrou, vindo do lugar da matança dos reis, aquele qual o patriarca Abraão encontrou aquele homem e pagou um décimo, uma décima parte. Em Hebreus 7, e que grande homem devia ele ser? Quem você acha que ele era? Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio. Quem quer que ele fosse, ele estava vivo. Ele nunca teve fim. O rei de Salém, rei da paz. Oh, quem era aquele grande homem? E note que tipo que nós encontramos aqui depois que a guerra terminou, depois que o crente de verdade lutou com o inimigo, rompeu tudo que estava enfrentando e tentando ele capturar seu irmão, a semente real de Abraão, trazendo de volta aquele irmão desobediente. Melquisedeque veio e serviu-lhe vinho e pão, comunhão, dando-lhe a comunhão depois que a batalha havia acabado, serviu comunhão para ele depois da batalha. Que belo tipo da batalha, que depois que terminou aqui na terra, as vitórias tiverem sido alcançadas, Jesus disse que comeriam outra vez no reino do Pai, depois que os desobedientes fossem trazidos de volta. Então, a primeira coisa que nós vemos, então, nós sentaremos à mesa. E o Filho de Deus, e ali, aqueles que lutaram e que venceram, que vê a justiça de Cristo, então outra vez eles tomarão pão e vinho no reino do Pai lá do outro lado. Que belo quadro é este, e Abraão que saiu e trouxe Ló de volta. Agora verificamos então que no capítulo 15 nós vemos algo muito notável. Eu gosto muito mesmo de uma coisa aqui que, sobre quem Abraão era. E Abraão é sua semente e o que veio depois dele. Nós verificamos aqui que depois que Abraão tinha feito todas estas grandes coisas, crendo em Deus, manteve-se na promessa, separou-se de tudo e continuou no caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, nós vemos que Deus apareceu a ele no altar. E Abraão fez-lhe a pergunta. Ele disse: agora, quem é o meu herdeiro e não ser Eliezer de Damasco? E agora me prometeste uma semente. E eu quero que tu faças algo. Eu quero que tu confirmes esta promessa para mim. E Deus disse que ele a confirmaria por Abraão, confirmando o pacto que havia feito entre ele e Abraão. Agora ele daria um sinal de que isto ia ser verdadeiro, que mesmo que ele fosse já de idade, como com 85 agora, mas ele ia provar-lhe por um sinal que ele guardaria o pacto. Oh, como estou feliz porque Deus sempre nos dá um sinal, porque nós devemos saber que hoje, na hora em que estamos vivendo, deve haver um sinal na terra nesta ocasião. Nós devemos olhar para esse sinal. Nunca Deus faz alguma coisa sem primeiro dar ao povo um sinal e um aviso. É um sinal genuíno e seguido por uma voz. E a voz é sempre uma voz da Bíblia, bíblica. Agora ele iria confirmar o pacto com Abraão, ou Abrão. Ele disse: toma uma novilha jovem. Agora lembrem-se, aquela era uma novilha, e tome uma cabra de 3 anos, e cada um deve ter 3 anos. Observe, uma novilha de 3 anos, fêmea, uma cabra de 3 anos, uma fêmea e um corneiro. Um carneiro, macho, cada três de 3 anos, e haviam três fêmeas, duas fêmeas e um macho. 3 anos um sacrifício limpo, um cordeiro ou uma novilha, uma cabra de 3 anos e então um carneiro. E se você notar, tudo ali mostra este, mostra um sinal. E agora, não é para eu pregar doutrina aqui nesta plataforma, tenho certeza que é claro o suficiente que vocês possam enxergar. Observe, ele levou 2 pássaros, uma rola e um pombinho, os quais são da mesma família, a rola e um pombinho. Agora, ele cortou a cabra, a ovelha, em 2, cortou o carneiro e a cabra e os outros, ele os dividiu, cortou-os ao meio e os deitou ali. Mas as pombas, ele não dividiu. Claro, qualquer um que conhece a escritura sabe que aquilo é cura divina. Veja, eram 2 pactos. Então, vemos que ele os colocou ali. A cura é sempre fé no sangue derramado, sempre. E no antigo, o antigo pacto tinha cura divina. Quanto mais o novo pacto, agora é um pacto muito melhor. Fale de coisas maiores, melhores, mais elevadas, mais grandiosas. O novo pacto. Agora verificamos que Abraão, quando ele fez isso, então notem o que aconteceu. Aqui está uma coisa muito grande e importante. E não quero que vocês não entendam isto. A confirmação do pacto, em outras palavras, é uma promessa que eu sou fiel para com aquilo que eu faço ou digo que farei. Deus confirma isso para Abraão. Ele tomou 7 sacrifícios e os matou, colocou-os ponta a ponta juntos enquanto os deitava ali e observou os pássaros que saíam dali. Entre os pássaros não pousavam sobre carne fresca até que o sol se pôs no entardecer. E quando o sol se pôs ou estava se pondo, aqui estava ele mostrando a Abraão o que ele faria no futuro e o que iria acontecer. Observe, disse a Abraão. E então, quando... E aí, entre o pacto dividido. Então, todo ser humano que deve morrer, e depois disso, e que tem que ir para... separando de Deus, indo para a escuridão. Agora, entre isso, o sacrifício. Vocês entendem? Agora, como nós, os americanos, a primeira coisa que nós fazemos, então nós vamos, dizemos que vamos lá comer. Aí sentamos e conversamos um pouco. E as preposições, então nós acertamos alguma coisa, fazemos um pacto e damos as mãos. Agora, no Japão, sabem como que eles fazem um pacto no Japão? Eles pegam algo para comer, pegam um pequeno punhado de sal, atiram um pouco no outro, e é assim que é a confirmação de um pacto. Agora, nós apertamos as mãos e dizemos, está selado. Eu creio nisso e eu vou permanecer com isso, é uma promessa. Agora, os japoneses no Japão, eles atiram um sal um no outro. E está selado, amigo. Agora, isso finaliza toda essa transação. Mas antigamente posso pegar um destes. Nos dias antigos, essa é a maneira que eles faziam um pacto. Eles pegavam um animal, um sacrifício, e dividíamos e colocávamos ali. E eles ficavam entre esse pacto e fazíamos um voto a Deus. Se nós falhássemos em guardar esse pacto, então... esse que morreu em nosso lugar, esse sacrifício, nós ficaríamos entre isso, e para que possa o sangue desse sacrifício responder por nós? Então, era tudo que estava traçado na escritura, e tinha também um pergaminho, e eu pego um pedaço e você pega outra metade. E você não pode duplicar isso de forma alguma, principalmente quando é escrito em pele de ovelha. Tem que ser exatamente em se encaixar com a outra para completá-lo. Então, quando nos reunimos, então eu estou carregando uma parte, você tem a outra parte do documento. Então, quando nos reunimos, esse pacto é feito e nossos votos devem ser pagos. Então, um pedaço de papel deve se encaixar exatamente com o papel do outro, porque é parte do pacto. Então, o que Deus está mostrando ali, que eu estava fazendo, era que o próprio Deus estava para descer, fazendo-se carne, e ele estaria no pacto. E Deus pegou a Cristo, o Espírito, Deus Jeová, pegou a Cristo ali na cruz e o partiu em dois, rasgou sua alma e o colocou nas alturas, tomou o corpo, colocou na sepultura, levantou o corpo na manhã da ressurreição e mandou de volta o Espírito que estava nele para estar na igreja. É a mesma confirmação que nestes dias temos, que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente, com o mesmo pacto que teria de estar no povo. Como você vai alcançar isso? Através de alguma instrução? Como você vai alcançar isso de alguma outra maneira que não se for pela confirmação do vivo ressurreto, Jesus Cristo, que foi levantado dos mortos, que está sentado à destra da majestade nas alturas, com o mesmo Espírito que está sobre a semente real de Abraão nos últimos dias, confirmando e provando que ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Isso faz com que você sinta-se religioso, não faz? Aí está o mesmo pacto, certo? Escreverei meu pacto sobre os vossos corações, disse Jesus. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Enquanto nós vemos aqui a Sodoma em poucos minutos, observe como é, como seria como é a promessa para o último dia, o que ele faria. Ele estava confirmando aquilo, mostrando que ele partiu o corpo de Jesus ao meio, tomando o Espírito, levantando o corpo à destra no trono de Deus e enviou a outra parte, a parte que ele partiu, o Espírito sobre nós, o qual é chamado de Espírito Santo. E a própria vida que estava em Cristo está em você, o que mostra que Ele é o seu Redentor, Ele adotou você perante Deus, e agora nós somos filhos e filhas de Deus com o Espírito de Cristo. Amém. As obras que eu faço, vós também fareis. Maior do que essas fareis, porque eu vou para meu Pai. Amém. O Espírito que estava nele está em você, vida eterna, Ele é doador de vida eterna. Ele é redentor para trazer aqueles que caíram na queda da raça humana, trazê-los de volta para Deus. O Espírito que estava em Cristo está em você, e se o Espírito de um bandido estivesse em mim, teria armas. Se o Espírito de artista estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se o Espírito de Cristo está em você, você fará as obras de Cristo. Amém. Isso mesmo, a vida que estava nele está em você. Colocar a vida de um em outro para outra coisa, se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, produziria abóboras? Exatamente. Agora, se você tivesse a vida de um pêssego e colocasse no pé de pera, produziria pêssegos, porque a vida que está ali é a evidência dela. E assim é com a semente de real, a semente real através de Isaac, que veio a semente natural, que o rejeitou. Na cruz de Efraim, Manassés, foi transferida a bênção da mão direita para a mão esquerda, ou a mão esquerda pertencia à esquerda, foi do mais novo para o velho. Através daquilo mudou toda a situação de semente natural de Isaac, a qual rejeitou a Cristo. Na igreja natural de hoje, que ainda o rejeita, mas a semente real, espiritual de Deus que crê, a semente real de Abraão que crê em toda a palavra de Deus, tem uma confirmação do vivo Jesus Cristo e ressurreto neles. Amém, amém. Oh, que coisa. Veja, da mesma maneira como foi, a igreja toda deve estar em relacionamento. Quando isso foi tipificado na semente natural, ali Isaac e Rebeca eram primos e irmãos. Relação de sangue, mesmos pais, veja, os pais eram irmãos, fazia deles primos de sangue, a noiva e o noivo. E em Adão e Eva, tudo aquilo era Adão para início de conversa. Deus pegou a costela de um lado e fez a mulher, tirou a parte feminina do espírito de Adão, o colocou em uma mulher. Então, quando uma mulher age masculinamente, há uma perversão ali. E quando um homem quer ser quer ser efeminado, algo errado ali em algum lugar. Deus o tornou homem, vestiu como homem, mulher como mulher. E ainda assim, quer que ele permaneça naquela maneira. Amém. Quando você estiver fazendo alguma coisa diferente, está errado, é pervertido. E toda coisa se tornando um bando de pervertidos. E a raça toda, geração inteira, está apodrecida, como diz a Bíblia. Mal se consegue sanidade em algum lugar. Dificilmente você pode encontrar entre eles ali, mas saiu pela rua ali, está difícil encontrar um homem de verdade, efeminado. Eu tenho visto muitos, e as mulheres usam casco comprido, cortam o cabelo, usam batom, fumam cigarro. E tentam ser como homem. Para que isso? Para ser igual um homem? É, você deve ser uma dama. Eu vi uma placa outro dia dizendo mesa para senhoras, mas uma mulher não iria a um tipo de coisa assim. Uma dama não, uma mulher vai, mas uma dama não. Deus separou, cortou, veja, o corpo, a noiva de Cristo tem de voltar. Estar exatamente como foi a primeira. Agora Eva, o que Eva foi? Ela e Adão eram um só, chamados de Adão. Eles eram espírito, e quando Deus formou o homem da primeira vez, ele fez a sua própria imagem. Deus é espírito. Na imagem de Deus, ele os criou, macho e fêmea os criou. Aí que é onde a igreja falha hoje. Mas nesses dias, a semente predestinada, só para imagem, é a semente de Abraão real. E não importa o que aconteça, o que diz, diga, quem diga isso, aquilo, e tem eterna. E ela, a fêmea, Deus os fez macho e fêmea. Então havia um homem para arar o solo. Então Deus formou o homem da pedra, terra, do pó da terra, colocou o espírito nele, duplo. Então, nesse caso, a semente real de Abraão, predestinada para a vida eterna, a semente real, eles creem na palavra, não importa o que aconteça. E então o espírito que estava sobre eles volta, o mesmo espírito. Não, o mesmo espírito, não outro espírito. Isso é quanto ao pacto que foi feito ali, eterno. Deus pegou o espírito de Cristo, repartiu no sacrifício do Calvário, pegou aquele espírito, levantou o corpo e aceitou a direita do trono, majestade nas alturas, é o seu controlado ali. Então, amém! E nos últimos dias nós estamos, é para vermos isso de acordo com as Escrituras. Isso está se encaixando. Ele confirmando, encaixando, confirmando esse pacto. E o que ele estava fazendo? Mostrando que ele estava fazendo com aquele sacrifício. De agora, está ficando mais tarde, não terei tempo de falar sobre os sacrifícios. Mas os sacrifícios, o que eles significavam? Veja, ele os confirmou mostrando isso nos últimos dias. Qualquer um que tenha lido a história antiga sabe que essa forma que eles faziam um pacto, eles escreviam, então repartiam o meio com as mãos, tomavam um pedaço, tomavam outro pedaço, e tinham assim sacrifícios, fazer seus sacrifícios. Isso foi o que Abraão fez para ali em Gesar e assim por diante. Foi ali quando eles ofereceram um altar, ofereceram sacrifícios, fizeram seus acordos, e eles dividiram assim. Mas é a mesma coisa mostrando ali o que ia fazer, e a questão foi: onde está a semente que tu me prometeste? Onde e como eu serei ela? E as pessoas ali estão rindo de mim, dizendo que Abraão, você vai ser pai das nações, 15 anos assim, com 85 ou 90, e vocês, quantos filhos você tem agora, pai das nações? Vejam, zombando dele. Mas ele não titubeou, conforme estava assim, eles zombavam dele, e diziam, pai das nações, deixa-nos ver quantos filhos você tem agora. Mas ele, Deus pode cumprir o que ele prometeu. Ele é mais do que capaz. Ele pode prover seu sacrifício próprio. O Jeová Jirei, ele pode prover o caminho que ele prometeu. Ele confirmou o pacto. E Deus, E ele tomou a Cristo e tirou a vida dele, enviou-a nos últimos dias. E agora nós vamos terminar aqui nas Escrituras essa semana para provar isso para vocês, que esse pacto tem que ser confirmado com a semente real de Abraão, a qual é o povo tirado dos gentios, não dos judeus, um povo dos gentios, por amor do seu nome. Levando por seu nome, a igreja que tem seu nome, voltará a ele, porque isso é ela, sua vida. Ouçam, quando no outro dia de Pentecostes, quanto ao dia de Pentecostes, o Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, a vida foi dada à igreja, aquela igreja que saiu e reproduziu. O livro de Atos estava escrito depois disso, do que ele fez, que havia Cristo nos apóstolos. Agora Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora, a videira não produz frutos, o ramo produz frutos e ele recebe a força pela videira. Agora, se aquele membro que brotou primeiro na árvore produziu o livro de Atos, outro membro vier a brotar, ele também trará a mesma vida. Uns poucos meses atrás, eu estava com meu amigo John Sherrett, lá em Phoenix, e mora em Tucson. Vocês sabem, o irmão John Sherrett, um excelente irmão cristão, ele realmente pobre, o Senhor o tem abençoado. E quando foi a Phoenix pela primeira vez, anos atrás, ele não tinha filhos, e ele estava querendo filhos, e pobre, trabalhando lá nas ruas, arrebentando concreto e tudo mais, por 25 centavos ou 30 centavos a hora, ele disse, você pode orar por mim? Ele tem 5 filhos agora. E ali ele doa 3 a 4 milhões de dólares a cada ano pela causa de Cristo. Isso mesmo. Eu estava com ele ali muito tempo atrás, olhando para a fazenda de algodão, ele distribuiu naquele distrito inteiro. Tinha 1.500 mexicanos cuidando disso e 15 anos atrás ele estava estourando concreto por 25 centavos a hora. Ele me levou ali no seu grande pomar de cítricos. E a coisa mais engraçada que eu já vi na vida, tinha um tipo de árvore ali que tinha vários tipos de frutos nela. Tinha limões, laranjas, toranjas, tangerinas. E eu penso que, eu acho que tinha 9 tipos diferentes de frutas em um pé. Que tipo de árvore é essa? Ele disse, é apenas uma experiência, irmão Branham. E ele disse, ah, eu vejo, e todas essas, todas vêm daquela única árvore. Ele disse, para começar, disse, que tipo de árvore é essa? Ele disse, é uma laranjeira, laranjeira. E ele disse, laranjeira baiana. E o que as outras companheiras estão fazendo ali? Elas foram enxertadas ali. Ah, mas no ano que vem elas vão dar a laranja baiana? Não, não. Se for toranja, vai produzir toranja. Se for tangerina, vai produzir tangerina. De uma laranjeira? Sim, senhor. Não vejo como isso pode acontecer. São todas cítricas. Bem, louvado seja o Senhor. Agora eu entendo. Olha, ó, irmão, quando o Espírito Santo veio sobre a vinha e produziu daquela vinha o primeiro ramo, através disso escreveu um livro de Atos. Se aquela árvore produzir outro ramo, ela crescerá da mesma forma, será Jesus Cristo. Agora temos metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo enxertado ali, produzindo frutos denominacionais. Mas se a árvore produzir outro ramo, será genuíno, cheio de Cristo. Cristo centralizado em Cristo, na palavra de Deus. Lembrem-se, vocês lembram da mensagem à árvore noiva? Muitos ali que levaram a fita. Como o fazendeiro veio, estava produzindo o tipo errado de fruta, ele cortou e jogou fora e continua cortando. Mas Joel disse, o que o gafanhoto deixou, a lagarta comeu, o que a lagarta deixou, comeu. Nós vemos que esses insetos são mesmo insetos, apenas estágios diferentes. Luteranos deixaram, metodistas comeram, metodistas deixaram, batistas comeram, que batistas deixaram, pentecostais comeram. Foi toda cortada, mas Deus disse, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos, e enviarei de volta uma outra igreja nos últimos dias, restaurarei aquele poder original, e no tempo do entardecer haverá luz. Ali no coração daquela árvore, não importa quantos ramos são podados, a semente real de Abraão brotará, aleluia! Deus prometeu isso, Deus fará isso, ele disse que faria. Eu restaurarei todos os anos que as denominações comeram. Eu restaurarei todos os anos que eu tenho podado e tirado isso. Mas ainda assim, de seu coração brotará uma videira. Ela será como a árvore plantada junto aos rios e águas, que o homem medita dentro da palavra de Deus dia e noite, não em um credo ou denominação, mas que medita na palavra dia e noite, e será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Seus ramos se murcharão, ele produzirá seus frutos na estação certa. Deus prometeu, Deus desprendendo-se, ó, assim, cortando, separando, dividindo-se, ele mesmo fez... isso no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, aquela coluna de fogo desceu, e a que seguia Israel, e todos sabemos que era o Logos, que era Cristo. E quando desceu no dia de Pentecostes, o que ela fez? Ela dividiu-se em línguas de fogo e pôs-se sobre cada um, e dividindo-se entre o povo, oh irmão, você pode ser como Cristo, ter o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço também fará maiores do que estas, ou mais do que estas. A tradução correta é essa: pois eu vou para junto do Pai. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós ainda me vereis, pois eu, pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, no fim do tempo, até a consumação. Ele prometeu fazer isso à semente de Abraão. Ele está aqui agora. Nós estamos aqui uns poucos dias, estamos celebrando sua ressurreição. Deus o ressuscitou. Nós certificamos isso e cantamos sobre isso. Mas alguns dizem que eu sou um adivinho, diabo, Beelzebú. E faremos, mas por que fazemos isso? As escrituras têm de se cumprir, que na era de Deus sei a palavra, a qual é Cristo, foi colocado do lado de fora, batendo a porta, tentando conseguir alguma cooperação de algum lugar, entrar e se tornar-se conhecido, mas haverá um ramo que brotará ali tão certo como qualquer coisa que existe. Eu disse que o irmão Scherz, e como será? Será o fruto de uma laranjeira? Será um limoeiro? Sim, será o original, ele disse. Quando produzir um ramo de si mesma, será a laranjeira, exatamente como foi no princípio. Quando a real e viva a semente de Abraão botar, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viverá neles. Cada palavra será pontuada com um amém. Eles creem nela. Não, isso é inspirado e aquilo não é inspirado. Eles creem toda a palavra, porque é a palavra de Deus. Vocês creem nela nesta noite de todo o coração? Eu tenho pregado aqui agora por um longo tempo. Vamos inclinar a cabeça agora um minuto e eu terminarei isso amanhã à noite. Prometo que não os segurarei tarde demais. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, para uma confirmação. Ele estabeleceu com Abraão e ele não cambaleou em incredulidade. Ele não cambaleou. E agora, a respeito da semente real, nós temos que dizê-la, de dizer que dizemos e beijar a mesma taça que ele bebeu, tendo o seu mesmo Espírito em nós, e o vemos vindicar sua promessa de estar aqui conosco. A promessa para fazê-la cumprir nunca foi assim em todos os eras. Nós nunca temos tido isso antes, nunca vimos isso antes. Procure na história. Não para a Sodoma, o mensageiro não foi para Sodoma, eles tiveram um mensageiro ali, mas o Espírito Santo é mensageiro para a igreja eleita nesta noite. Deus habitando em carne humana, mostrando-se e eu discernidor, a palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, Jeová Jireh, que está providenciando o nosso sacrifício, está confirmando o seu pacto, mantendo o seu pacto com o povo. Amigos, nós poderíamos falar aqui a noite toda coisas a serem ditas, mas eu já disse o suficiente. Há pessoas aqui que estão doentes, vocês precisam de curas, por que não creem nisso? Fiquem em oração. Eu não posso curar vocês. Vocês observem, eu sou ministro. Eu estou ministrando neste culto, a primeira e segunda noite, orando pelos doentes, não apenas por isso. Se há alguma semente aqui que está ordenada para a vida, o Espírito Santo a alcançará. Quantos aqui levantariam a mão diante de Deus e diriam, eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente? Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo entre nós, mostrando-se. Ele está em nosso meio. Vocês levantariam a mão e diriam isso? Agora, Pai Celestial, eles estão em tuas mãos. Eles estão proclamando que são semente de Abraão, querem as bênçãos de Deus. E agora eu disse a eles, nesta simples e pequena forma, eu comecei a ler o texto e não cheguei a terminar. Mas, pai, eles vêm aqui da confirmação para Abraão, que tu confirmaste a promessa para ele, deu-lhe a confirmação. Agora, se o Espírito de Cristo não estiver em nós, então nada somos de Cristo, e a natureza de Cristo não pode ser mudada. Ele bem nos disse e prometeu essas coisas de acordo com a Bíblia em vários lugares. Mesmo no Velho Testamento, prometeu isso em Malaquias 4, como seria nos últimos dias. Ele voltaria o coração dos filhos à fé dos pais. Como os pais pentecostais, a doutrina original da Bíblia, a palavra original, e o que ele faria? E haveria o sinal, e esse sinal confirmaria, seria confirmado pela voz que eu acompanharia, que tu estás aqui, e cremos nisso. Agora, pai, que Satanás, que ele saia desse lugar, nós não cremos que temos qualquer poder, Senhor. Nós não afirmamos que temos poder, nós afirmamos, não afirmamos ter autoridade. Nós sabemos que o pequeno policial ali que está lá na rua com o pequeno cap, né, os grandes carros que estão passando por ali a muitas milhas por hora com o motor, e então quando ele simplesmente, ele tem autoridade, quando ele simplesmente diz ali com aquele distintivo, ele levanta suas mãos, os carros pisam no freio, eles param porque ele tem autoridade. E esta noite é da mesma forma, Senhor, nós viemos, Satanás, não com poder, mas com autoridade, mostrando o sangue, a confirmação do pacto. Ó Deus, se há alguma maneira que eu apenas possa levar essa mensagem para eles, ó Senhor, apenas para que eles possam descobrir, acorda o Senhor uma vez esta noite, que tu és o mesmo, tu estás confirmando a tua palavra, tu cumpres exatamente como prometestes. Agora, quando o Filho do Homem estiver se revelando, estas coisas aconteceriam, concede, Senhor, e permite que vejam que és tu. Em nome de Jesus, eu rogo, amém. Agora, creiam, amigos. Vocês foram uma audiência muito boa e eu passei do horário e não queria fazer isso, mas sairíamos o tempo certo, eu disse, mas eu terminarei o meu texto amanhã à noite, permitindo o Senhor. Agora, aqui estamos nós, vocês são pessoas, somos todos seres humanos e queremos viver o seu tempo. E creio que Deus está aqui para que nós vivamos. Eu creio nisso. Não é porque não há bálsamo em Gileade, sabe? Por que é assim? Não há bálsamo em Gileade? Não há profeta? Isaías disse, vão perguntar-lhe, isso é o que não há profeta em Israel? Por que vão vocês em Ecrom, o deus de Baal, Zebub? E por que vocês sobem ali? E sendo um judeu, por que vocês sobem ali? Disse isto, é porque não há bálsamo em Gileade, não há médico ali. Essa é a razão? Essa é a razão. Não, Senhor. Nós temos o bálsamo, o Espírito Santo está aqui. Sim, Senhor, a promessa é nossa. É um dia quando a mente das pessoas está confusa, eles não sabem o que crer. Um diz isso, outro aquilo, que seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdadeira, o Senhor disse. Agora, eu creio que na noite passada nós começamos pelo cartão de oração número 1, não foi? E chamamos até o número 20. Vamos mudar este procedimento, não vamos ter nenhum cartão de oração, sabe? Mas quantos já viram a foto do anjo do Senhor? Então ajude-nos a encontrar o julgamento. Isto não está a mais de 2 pés de distância de onde eu estou. Agora, alguém que está com cartão de oração, levante a mão. E está por todos os lugares. Muito bem. Agora, vou dizer o que aquele anjo lá fez aquela vez. Ele virou suas costas, tinha suas costas voltadas para Abraão. Onde eu estava chegando naquela noite e não cheguei, e onde ele disse, assim será na vinda do Senhor, assim como foi em Sodoma. Nós sabemos que ele tinha suas costas voltadas para a tenda, e Sara riu do que ele disse, por causa do que ele disse, e ela não podia entender, e sendo apenas um homem ali, comendo a carne que tinha sido fritada, e bebendo leite de vaca, comendo novilho, e a Bíblia disse que era Elohim, ele era Elohim, Abraão disse que era Elohim, isso mesmo, ele desapareceu bem de diante de Abraão, e Deus o chamou Senhor Deus Elohim, o Todo-Suficiente, no princípio, e no princípio Deus, olha em hebraico, Elohim. Quando Abraão disse, Senhor Deus, Elohim, o mesmo homem, a mesma pessoa, mostrando que Deus manifestaria a si mesmo em carne humana para a semente de Abraão, para confirmar um pacto e fazer a mesma coisa que ele fez lá, a mesma coisa que ele fez. Ele é sempre o profeta que discerne os pensamentos e intenções do coração. Quantos sabem que a Bíblia diz isso? A palavra do Senhor diz, Deus discerne os pensamentos que estão no coração. Agora, se Deus pegar pelo menos 3 pessoas aqui esta noite, agora é um desafio. Se alguém acha que não é, então venha provar. Se não vier, então não diga nada a respeito. Agora, a Bíblia diz que 3 são confirmação, que são totalmente estranhas as pessoas. Se o Espírito Santo, se vocês creem, e tudo que eu peço para fazer é crer nesta Bíblia, que ela é a verdade, que estamos vivendo nos últimos dias, a promessa dos últimos dias. Lembre-se, Abraão, ou ninguém mais viu outro sinal, até que o Filho Prometido chegou. Abraão viu todo tipo de sinais e coisas, mas aquele foi o último sinal. Ele nunca violará isso, a continuidade de Deus. A semente de Abraão foi o seu último sinal, aquele último. E Jesus veio exatamente ali e disse que seria daquela maneira. E estamos ali hoje da mesma maneira, da mesma coisa. Pessoal, esta é a verdade. Deus é um pequeno celeiro? Bem, sempre foi dessa maneira. Ele nasceu uma manjedoura. Mal haveria alguém ali que creria nele, mas é dessa maneira que a semente crê. É ordenada para a vida. Todos que o Pai me deu virão a mim. Isso mesmo. Você não tem que se preocupar com isso. Agora, eu poderia orar e colocar as mãos sobre vocês. Eu vou falar sobre isso, principalmente no domingo à tarde. Mas ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Vocês creem nisso? Ah, creia nisso. Agora, se ele fizer isso, eu conheço alguns aqui, eu olharei ao redor ali e vi 2 ou 3 amigos que estão sentados ali. Aquele é o ministro, alguns, o Senhor justamente me curou com um pequeno menino ali numa concussão do cérebro ontem, e ele me chamou por telefone. E o outro homem ali, seu pequeno bebê, outra noite, eles achavam que eu estava morto, eu estava em Bom Monte, e telefonaram. Fomos ali, ele colocou as mãos sobre mim, começou a orar, disse: irmão Branham, a palavra do Senhor está com o Senhor. Apenas peça ali. Nesse mesmo minuto, o bebê voltou à vida e começou a viver. Aí esse homem, um carro, chocou-se e jogou para o outro lado, ele contundiu-se seu cérebro, e o Senhor o curou e ficou perfeitamente normal. Agora, não digam que isto foi eu que fiz isso. Eu não tive nada a ver com isso. A fé deles em Deus foi o que fez. Agora, ele disse: qualquer que seja, se disseres essa montanha, move-te, e não duvidar no coração, mas crer, isso acontecerá. Mas se ele puder mostrar esse meu ouvido, aquele que fez a promessa pode mostrar-se a si mesmo, e ninguém mais pode fazer isso. Nada no mundo pode fazer isso a não ser Deus. Agora, vocês creiam e disseram: era o diabo fazendo esse tipo de coisa? Claro, você apenas crê, você não pode curar. Eu não posso curar, não há homem que possa curar, Deus é curador. Mas se você puder ver que este é o que serve, a quem servimos, separou-se do mundo para servi-lo, mas a presença dele estiver aqui, ele está aqui, mas o seu corpo físico não podia fazer isso. Mas como um relâmpago que vem do Oriente e vai no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas é o seu Espírito. E a igreja vem, olhe como ela tem subido, como ela tem crescido, através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora, bem no tempo do arrebatamento, aprontando a igreja, justamente da maneira que foi prometida, exatamente da maneira que as eras da igreja foram formadas, colocadas. Os pentecostais são a última geração, organização. E isso está de acordo com a Escritura. A última organização, rejeitados como o restante deles. Agora, não pode você crer em sua presença aqui agora? Eu sou simplesmente seu irmão, eu fui enviado, Deus disse-me para vir e fazer isso. E se ele não tivesse escrito isso na Bíblia, qualquer coisa que não está na palavra, eu não creio. Agora, não aceitaria isso. Eu não aceitaria isso. Eu não digo que eu não creria nisso, mas eu não aceitaria isso. Eu entendo. Mas quando está na palavra, há uma promessa para isso. Eu entendo isso. Vocês entendem que o Senhor possa nos ajudar. E aqui na Bíblia, inspirado por Paulo, que teve revelações da abundância, até mesmo ficava nervoso e teve problemas na carne, certo? Que ficou exaltado acima da abundância das revelações. Como Moisés, para que ele não ficasse exaltado acima por causa das revelações, como Moisés, que era profeta, então, agora ele era um dos que dizia: cria nisto, ensina essas coisas. Agora lembrem-se que Cristo, ele foi ressuscitado entre os mortos e está entre nós. E coloque isso em mente: Cristo ressuscitado dos mortos entre nós. Agora temos visto todos os tipos de movimentos e louvores a Deus, isso está bem. Nós temos falado em língua, profetizado, mas lembrem-se: a última coisa é a presença divina, a própria palavra. Ele é a palavra, ele é o cabeça, a palavra, e vem e está chegando ao corpo. Então, aquela palavra em Hebreus capítulo 4 diz: a palavra de Deus é aguda, mais poderosa do que a espada de dois gumes, e que discerne a mente e intenções do coração. Agora, tome as escrituras e considere isso exatamente lá no princípio com os profetas, até Jesus Cristo, e veja se é a mesma coisa ou não, pela qual ele é conhecido como Messias. Agora, não é que algum homem aqui seja Messias, é o Espírito Santo que é Messias. Cristo e o Espírito Santo são a mesma coisa. Então, aqui ele está apenas operando através da carne, alcançando o corpo pronto para o arrebatamento. Creio nisso. Agora, no nome de Jesus Cristo, eu tomo cada espírito aqui sob meu controle para a glória de Deus. Eu digo então, para que você possa entender, vem. Se você está duvidando, não será melhor permanecer assim por muito tempo, porque há muitas pessoas sentadas aqui sem dúvida. E às vezes com incrédulos. E isto irá de um para o outro, como aconteceu na Bíblia. Quantos aqui estão orando, sabem que eu não sou conhecido, não sei nada a respeito de você? Levantem a mão aqueles que estão orando, aqueles que sabem que nada sei a respeito de vocês. Você, aquele homem sentado ali usando gravata preta, olhando para mim. Agora olhe. Está vendo aquela luz? Não pode ver aquilo? Âmbar, luz verde, meio dourada. Você crê que seu servo, se puder revelar, se ele puder revelar qual é o seu problema, você creria de todo o coração, creria que isso foi Deus? Você creria que a sua cura chegaria a você? Tem cartão de oração? Não tem. Você precisa dele? Não precisa. Seu problema é de ouvido. Se está certo, levante a mão. Aí estava com o ouvido. Já não está mais seu problema de ouvido. Eu não conheço o homem, nem o conheço. Agora ali está um homem sentado próximo de você, está orando. E eu, olhe para mim, Senhor. Tem cartão de oração? Você não tem? Crê que eu disse a verdade? Crê que a presença de Jesus Cristo? Crê que suas costas ficarão boas agora, de agora em diante? Crê? Levante a mão, se crer. Estão vendo? Agora, pergunte ao homem: eu nunca ouvi na minha vida. Ele nunca chegou a tocar-me. Eu estou a 6 metros e meio de mim. Ele estava a 6 metros e meio de mim. O que que ele tocou? Isso cumpre as escrituras. Tocou o sumo sacerdote. Estava sentado ali orando para ser curado. E ele tocou o sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento das enfermidades. Agora, o que você acha, rapaz, sentado ali atrás, jovem, olhando direto para mim? Crê que Deus curou o problema de rins que você tinha? Levante a mão se crer. Quer parar aquele hábito que você tem, jogar seus cigarros fora? Balance a mão assim, se você crê. Jogue-os fora, esqueça dele. Jesus curou. Do outro lado ali está uma senhora sentada com óculos. Ela está sofrendo problema de nervos. Crê que Deus curará? Senhora, levante a mão se crê. Muito bem. Há uma pequena senhora sentada ali do lado direito que está sofrendo com problema de senhoras. Problemas de senhoras. Isso mesmo, levante a mão. Drenagem, coloque a mão sobre ela, então ela ficará boa, porque ela crê. Sentada ali, duas. E ela está ali. Outra senhora sentada próxima dela está sofrendo de problema na perna, problema da perna. A senhora crê que ele curará a sua perna? Levante a mão, ele está aí. Vocês creem que esse é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente? Crê sentado ali, frente à senhora que está sentada aqui. Crê que Deus, a senhora está com duas coisas perigosas. Um é câncer, outro é artrite. Crê que Deus curará? Se crê, levante a mão, diga creio. Muito bem, creia. Crê? Ele está confirmando o pacto. Aqui está uma senhora sentada ali, olhando para, assim para mim, está atrás desse homem. Ela está usando o vestido vermelho ali, um suéter. Está muito longe, está escuro ali. Mas ali está ela. Ela está orando a respeito de alguma coisa. Jesus Cristo me revelaram que está orando sobre quem está orando. Crê nele de todo o coração. Eu sou desconhecido para a senhora é desconhecida para mim, mas entrou em contato com o sumo sacerdote, porque o sinal que ele me deu está sobre você. O sinal, eu sei que é ele. Tem um problema de sistema nervoso do qual você sofre, um nódulo na garganta, e se está certo, levante a mão. Tudo bem, você não é daqui, você não é dessa região, você vem de Memphis. A senhora crê de todo o coração, senhora? Crê que ele pode curar? Crê em mim como sendo profeta dele, sou servo dele? Isso faz com que pessoas tropecem, mas se você crê em mim como sendo servo dele, sabe que Deus está fazendo essa... Deus está conversando. A senhora tem problema com a sua garganta e também, outra coisa, tem um nódulo, um crescimento do seu lado, do outro lado, assim, sim, se for isso, levante a mão. Você está do seu lado direito e crê que sou... E a senhora Cox, muito bem, volte e veja. Agora, creem? Vem, a confirmação do pacto para a semente de Abraão, se vocês puderem crer. Aqui há uma pequena senhora aqui na maca, senhora deitada naquela maca. Pode me ouvir? Sim. Eu não posso curá-la, eu não sei nada a seu respeito. É estranha para mim, desconhecida para mim. Mas creio que Jesus Cristo pode revelar qual é o seu problema. Isso iria ajudar... Se ficar deitada aí, vai morrer. A sua única chance de viver é aceitar a Cristo. A senhora está com câncer. Isso mesmo. Crê que Deus a curará agora? Levante a mão. Creia nisso. Muito bem. Em seu lugar, a única coisa que poderia fazer seria levantar-se da cama, proclamando a fé em Deus, como a semente de Abraão. Levante-se no nome do Senhor Jesus. Vem. Ela se levanta para aceitar a sua promessa de Deus. Quantos aqui sentados creem nisso de todo o coração? Agora, fiquem em pé. Vocês têm força, Deus dará forças. Levantem-se sobre e coloquem-se em pé. Lá está ela. Ela saiu da maca. Agora o restante de vocês que querem receber Jesus Cristo, fiquem em pé, fiquem em pé. Fiquem em pé em qualquer lugar. Aceite Jesus Cristo como seu curador. Senhor Jesus, cura cada um deles, concede, Senhor.